Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África. A partir de Washington, nesta quarta-feira, 8 de novembro, foi o dia em que um médico alemão, Wilhelm Röntgen, descobriu o raio-x que revolucionou a medicina ao tornar o invisível visível. Isso foi em 1895, lá fora hoje, aqui na capital americana, 16 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. A técnica é do Al Santos. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Milhares de pessoas deixam a cidade de Gaza em longas filas. Israel aperta o cerco. Paquistão vai continuar com a expulsão de mais de 1,5 milhão de afegãos do seu território. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada a Angola. A economia angolana está em debate em Luanda.
A questão económica fulcral do nosso país é a gestão da nossa.
Educação é fraca, não é exigente, não prepara as pessoas para as profissões.
Nós temos tudo, o potencial está aqui, não conseguimos dar o passo para o desenvolvimento.
Centenas de pessoas foram expulsas para permitir a construção do novo aeroporto de Luanda. Continuam à espera das promessas do governo.
Nós que fomos retirados forçosamente e sem aviso prévio, nós fomos considerados invasores, mas naquele lugar, meu pai está lá desde 1956.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos ver o que se passa pelo mundo com o Sérgio Nhambi.
Milhares de civis palestinianos estavam hoje a sair em grandes números e a pé do norte de Gaza. As forças militares israelitas abriram uma pausa de 4 horas para residentes evacuarem o norte cercado pelas tropas israelitas e onde se desenrolam combates com as forças do Hamas. A cidade de Gaza está totalmente cercada por forças israelitas. Um porta-voz disse que engenheiros das forças israelitas estão a destruir a rede de túneis do Hamas que se estende por centenas de quilômetros no subsolo de Gaza. O porta-voz disse que o comandante do Hamas, encarregado do fabrico de armas, Maishen Abu Zina, foi morto. Registaram-se também ataques no centro e sul do território. 18 pessoas morreram num bombardeamento no campo de refugiados de Nusairat. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos acusou Hamas e Israel de cometer crimes de guerra. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que as imagens de refugiados e da guerra não estão a ajudar as relações de Israel com o mundo. O secretário de Estado americano alertou Israel contra a preocupação de Gaza, mesmo reconhecendo que um período de transição pode ser necessário após a guerra de Israel contra os militantes do Hamas no enclave palestiniano. Numa conferência de imprensa hoje, à margem de uma cimeira do Grupo 7 em Tóquio, Anton Blinken reafirmou o apoio dos Estados Unidos aos esforços de Israel para expulsar o Hamas do território depois de ataques terroristas de 7 de outubro. Mas Blinken também disse que está claro que Israel não pode ocupar Gaza. Numa entrevista na terça-feira à ABC News, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu sugeriu que o seu país desempenhará um papel de segurança em Gaza por um período indefinido assim que o conflito terminar. Mais de 10 mil palestinianos foram mortos, incluindo mais de 4 mil crianças, segundo autoridades palestinianas, enquanto Israel intensifica sua operação terrestre e ataques aéreos em Gaza. Numa declaração conjunta emitida hoje, os ministros dos negócios estrangeiros do G7 apelaram a pausas e corredores humanitários para permitir a entrega de ajuda humanitária e a libertação de reféns. O primeiro-ministro interino do Paquistão, Anwar ul Haq Kakar, disse hoje que o Afeganistão extradita militantes que se refugiaram naquele país e levam a cabo ataques contra o seu país. Kakar disse numa conferência de imprensa que houve um aumento de 60% de incidentes terroristas e um aumento de 500% de ataques com bombistas suicidas desde que os talibãs assumiram o poder no Afeganistão há 2 anos, acrescentando que 2.300 paquistaneses morreram nesses ataques. O chefe de governo paquistanês defendeu a decisão do seu governo de expulsar do país cerca de 1.700.000 afegãos, afirmando que o estrangeiro no país sem documentação está a alimentar o terrorismo e a instabilidade naquele país. Ele disse que 15 afegãos estão entre aqueles que levaram a cabo ataques de segurar ataques suicidas e outros 64 foram mortos em confrontos com as forças de segurança paquistanesas. O Talibã condenou as medidas contra os migrantes como desumanos e apelou para que as expulsões fossem suspensas. Enquanto isso, no Mali, autoridades disseram ter levado a cabo ataques aéreos contra alvos terroristas na zona de Kidal, onde há uma grande presença de separatistas. Testemunhas oculares citadas pela agência noticiosa francesa AFP disseram que civis, incluindo crianças, foram mortos. Os parâmetros estratégicos permanentes, uma aliança de grupos armados, disse que 14 pessoas, incluindo 8 crianças, foram mortos nos ataques levados a cabo por drones de fabrico turco. As Forças Armadas Malianas disseram que os ataques neutralizaram vários caminhões terroristas numa base evacuada pela Força da Paz da ONU naquela cidade.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Decorre hoje em Luanda uma conferência convocada pela Frente Patriótica Unida para discutir os problemas da economia angolana. Peritos contactados pela Voz da América atribuíram várias razões, desde a má administração à fraca qualidade da educação, pelos problemas económicos que Angola atravessa. Manuel José.
A economia angolana está, durante bastantes anos, mergulhada numa crise que vai deteriorando, a cada dia que passa, o tecido social do país. Segundo relatórios de vários centros de investigação de universidades angolanas, por esta razão a UNITA leva a cabo aqui em Luanda uma conferência nacional com especialistas para debater o atual estado da economia angolana. O governo sombra do maior partido angolano na oposição entende que existem vários desafios que têm emperrado o crescimento e desenvolvimento económico de Angola. Mas o principal obstáculo é de gestão, diz Maurílio Luiz. Ele, do governo Sombra da UNITA.
Em relação a esta última derrapagem, o fulcro são os gastos, são as despesas enormes que decorreram no ano de 2022, com a campanha do partido maioritário. Nós não temos dúvidas. A questão económica fulcral do nosso país é a gestão da nossa. Penso que a principal responsabilidade é do gestor, é a gestão da nossa economia.
Nós falamos com entendidos em matéria económica e perguntamos sobre os principais desafios que fazem com que a economia do país não deslanche. Heitor Carvalho é economista e coordenador do Centro de Investigação Económica da Universidade Lusíada de Angola. Aponta a fraca aposta no homem como principal fator da decalagem.
O mais importante é o conhecimento. A nossa educação é fraca, não é exigente, não prepara as pessoas para as profissões, tudo fica condicionado por essa questão. O domínio do petróleo, sobretudo, incluindo o executivo. O domínio do executivo, sobretudo. Nada se pode fazer sem autorizações prévias, licenças, bênçãos. Isso destrói completamente a possibilidade de evoluir.
Outro especialista em economia, Nathaniel Fernandes, entende ser a gestão danosa a principal causa da economia não evoluir.
Seria a má governação. Se pudesse eleger o segundo, seria a fraca aposta nos recursos humanos. Nós temos tudo, o potencial está aqui, os recursos estão aqui, a população é jovem. Não conseguimos dar o passo para o desenvolvimento, porque a governação não corresponde.
A Conferência Nacional sobre os Desafios da Economia Angolana decorre aqui em Luanda, onde o organizador, a UNITA, convidou vários especialistas económicos, inclusive ligados ao Executivo, para debater sobre os principais aspectos económicos do país. Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. E nessa conferência, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, disse hoje que a crise severa que Angola atravessa não é resultado da falta de meios para desenvolver o país, nem de quadros capazes para essa tarefa, é sim uma consequência daquilo que ele disse as más opções políticas do governo do MPLA. Na conferência, Adalberto Costa Júnior acrescentou que grande parte da população vive na pobreza e na pobreza extrema, sem que se veja capacidade no governo para encontrar soluções. A diversificação da economia, disse ele, é uma miragem, porque o petróleo continua dominante apesar da engenharia estatística do governo, disse o líder da oposição, que sublinhou que Angola tem tudo para sair da crise, para inverter a pobreza e a pobreza extrema em que vive e fazer o sorriso regressar ao rosto dos angolanos. Ainda talvez ligada à questão económica, a secretária adjunta assistente do Departamento de Estado para Assuntos Africanos dos Estados Unidos, Joy Basso, desafiou os empresários angolanos a apostarem nas possibilidades criadas pela Lei sobre o Crescimento e Oportunidade para a África, ou AGOA. Ela disse que o ambiente de negócios em Angola está a melhorar, o que permitirá uma maior presença das empresas americanas no país. Basso fez estas declarações ontem em Luanda, após um encontro com empresários angolanos e americanos afeta à Câmara Americana de Comércio em Angola. Ela começou por abordar a estratégia de Washington em matéria comercial.
Temos três coisas. A primeira é que Angola está aberta para fazer negócios. O segundo ponto é que o governo de Angola está a fazer o trabalho difícil, mas necessário para estabelecer um ambiente mais conduzível para fazer negócios e está a fazer o trabalho para acertar este ambiente. E o terceiro fator é que tem muitas empresas americanas que já estão a atuar nesta economia, que já estão a fazer parcerias com empresas angolanas. E existem muitas oportunidades neste mercado, neste sentido, para aumentar as parcerias e seguir em frente pensando que as empresas americanas, tal as existentes, como as novas que poderiam entrar, que têm grande oportunidade de formar parcerias aqui.
Questionada sobre a conversa mantida com empresários, aquela responsável americana destacou o bom ambiente de negócios, que, no entanto, se pode melhorar.
There's still opportunities to make business.
É óbvio que existem oportunidades para melhorar o ambiente de negócio, e isto é um sinal bom, porque o setor privado está a conversar mais com o setor público, o governo e o setor privado, e isto está a criar e está a definir as oportunidades de como podem seguir em frente. E é óbvio, com as oportunidades que podem a favorecer o povo angolano para dar mais emprego.
Quanto à AGOA, Joe Basso disse ser uma grande porta de oportunidade para os empresários angolanos.
As we speak, the first container of Angolan products are being shipped to the United States under AGOA.
De facto, neste momento, tem uma empresa angolana que está a exportar diretamente dentro do contexto de AGOA, que se chama Food Care, que é um sucesso para neste aspecto em termos de AGOA. E estamos a ver que AGOA, Angola poderia aproveitar ainda mais dos parâmetros de AGOA, de acordo com o fato que são todos os produtos podem entrar dentro do contexto de AGOA, podem entrar no mercado norte-americano sem pagar impostos, e assim, pois, isto existe uma grande oportunidade. Existem 6.900 produtos definidos que estariam livres de impostos neste sentido, e isto oferece uma grande oportunidade. São dois fatores adicionais. O primeiro é a necessidade de diversificação da economia de Angola, e dentro do contexto de AGOA uma probabilidade, possibilidade de oportunidade, grande oportunidade de diversificar a economia angolana. O segundo ponto é que também é que o ter produtos a vender no mercado americano tem acesso aos dólares. Então seria uma grande oportunidade em si para ganhar, além de ganhar em Kwanzaa, ganhar em outra moeda, neste caso a moeda americana.
Um tradutor aqui com as palavras da secretária adjunta assistente para assuntos africanos, Joe Basso, que termina hoje uma visita a Luanda, numa delegação que integrou também o economista-chefe do Departamento de Estado, Emily Blanchard, e o secretário adjunto de Política Comercial e Negociações do Gabinete de Assuntos Económicos, Tony Fernandes. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, aqui na capital americana, neste momento, 12 horas, 15 minutos. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Segunda meia hora vem aí a cargo do Álvaro Lugero de Andrada. E quando se iniciar essa segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau e uma também em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Não se esqueça, portanto, os ouvintes podem participar enviando comentários, perguntas para o nosso convidado ou convidada do África Agora à sexta-feira. E quando o fizer, é fácil, pode fazê-lo para o nosso WhatsApp. Eu vou repetir o número. O número é mais um 202-251-9466. Nós ontem aqui na Voz da América falámos com diversas pessoas sobre o novo aeroporto internacional de Luanda, que vai ser inaugurado na sexta-feira. Falámos sobre a sua viabilidade económica ou falta dela, entre outros aspectos. Mas de fora ficou o facto de que para a construção desse aeroporto, centenas de pessoas perderam as suas casas e continuam à espera das promessas do governo para a habitação. Venâncio Rodrigues.
Os mais de 300 cidadãos que em 2022 viram as suas casas e quintas destruídas nas redondezas do novo aeroporto acusam o governo de Luanda de os ter abandonado e de se recusar a dar informações sobre o destino da verba autorizada pelo Presidente da República para a construção de habitações sociais para eles. Domingos José Cazombo diz que muitos antigos moradores foram forçados a abandonar a zona que lhes tinha sido dada pela administração de Viana para o realojamento, por não oferecer as mínimas condições para ser habitada.
Que muita gente estava naquele arredor conosco, aquelas mamães de 70, 80 anos que estavam lá no terreno, todas elas voltaram para as casas dos seus parentes, dos filhos, dos netos, e onde elas estão. Nós que fomos retirados forçosamente e sem aviso prévio, fomos tirados daquele espaço, nós teríamos algum aviso, alguma comunicação, então nós teríamos alguma informação, mas até agora eu confesso que não tenho nenhuma informação em relação a esse despacho que tinha sido dado. Nós fomos considerados invasores, mas naquele lugar, meu pai está lá desde 1956, era funcionário da Junta Autónoma Estrada de Angola.
O Presidente da República autorizou no passado mês de julho a construção de 1.500 habitações sociais, incluindo as respectivas infraestruturas e equipamentos sociais, visando o realojamento das famílias que residiam em terrenos localizados na reserva fundiária junto à cabeceira da pista do novo aeroporto internacional de Luanda. O despacho presidencial autorizou com caráter de emergência a adjudicação de contrato de empreitada no município de Colibengo, província de Luanda, no valor de 75,7 milhões de dólares. Caetano Costa, coordenador adjunto da SOS Habitat, a ONG que assumiu a defesa dos moradores, diz que as promessas da administração de Viana não passaram de mera intenção.
E ficou por aí, ficou a desdará, quer dizer, não, sem condições nenhuma, sem sensores, se tiraram aí. Até hoje não se fala nada. E sem intenção, até que fizeram alguns levantamentos para algumas comunidades, né, daquela área da Viana e tudo. Mas até agora ainda estamos assim à espera, mas a intenção não se sabe se realmente vai arrancar o projeto ou não. E ficamos à espera de uma resposta da administração de Viana, que realmente é que também fizeram esse levantamento. Até agora não dizem nada, não se sabe como é que está.
A Voz da América tentou sem sucesso ouvir os responsáveis da administração de Viana, que tinham dirigido as demolições das casas e quintas, com o argumento de que a presença de casebres na zona podia pôr em causa a certificação do novo aeroporto de Luanda. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
página desportiva, vamos começar hoje novamente com a Liga dos Campeões da Europa de Futebol, a Liga dos Grandes, dos Melhores do Mundo. Hoje, duas equipas portuguesas estão em ação. Estão em Espanha, de onde, segundo dizem os portugueses, não vem nem bom vento, nem bom casamento. E hoje pode ser que não venham também bons resultados. Benfica a jogar com o Real Sociedade num jogo do Grupo D, onde Real Sociedade, que é do País Basco, está no topo com 7 pontos, juntamente com o Inter de Milão, que hoje está no campo do Salzburgo, com 3 pontos. Benfica tem 0, nada, nem um para mostrar, pelo que hoje tem que ir a Espanha ganhar, para ter ainda um mínimo de possibilidades. Caso contrário, hasta la vista. João Mário é meio-campista do Benfica.
Desde que cheguei ao Benfica, que a pressão é gigante, acho que isso é notório. Nós sabemos a responsabilidade que temos, entramos em todos os jogos para ganhar.
Era João Mário, jogador do Benfica, que está a jogar com o Real Sociedade. A outra equipa portuguesa em ação hoje é o Sporting de Braga, que está em Madrid para defrontar outro Real, o poderoso Real Madrid. É um jogo do Grupo C, onde Real Madrid comanda com 9 pontos. Nápoles está em segundo com 6. Recordemos que na última jornada da primeira volta, Real Madrid ganhou por 2-1. O treinador do Sporting de Braga é Artur Jorge.
Nós teremos pela frente um adversário tremendamente difícil de bater. No entanto, é sempre possível nós termos aquilo que possam ser as nossas possibilidades. E aquilo que nós teremos amanhã que fazer é lutar com todas as nossas forças para que as nossas possibilidades aumentem e nós consigamos sair daqui com um resultado que nos seja positivo.
Era Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, que hoje defronta o Real Madrid. Braga está em terceiro lugar no seu grupo, o Grupo C. E falando do Real Madrid, publicou as suas contas com os seus lucros antes de impostos na época de 2022-2023 a serem de 9 milhões de euros. Por menor interessante é que esses lucros caíram da época anterior de 20 milhões, embora os seus rendimentos, portanto, antes de despesas, etc., terem subido 122 milhões de euros para 843 milhões. Portanto, 843 milhões de rendimentos, só 9 milhões de euros de lucros. Muitas despesas, portanto, deve ter o Real Madrid. Ainda hoje na Liga dos Campeões, um jogo que deve ser também muito bom é aquele em Londres, entre o Arsenal e o Sevilha. Jogo de veras importante para o Sevilha, que neste grupo, o grupo B, está em terceiro lugar com 2 pontos. Arsenal comanda com 6, Lens tem 5 pontos, PSV tem 2. Hoje, PSV recebe o Lens. No grupo A, o inevitável Bayern de Munique pode garantir hoje a sua qualificação se bater o Galatasaray da Turquia num jogo do grupo A. Bayern comanda com 9 pontos, Galatasaray tem 4. Manchester United tem 3 pontos, está na Dinamarca para defrontar o Copenhague, ou como dizem os dinamarqueses, Copenhagen. Continuamos com a Liga dos Campeões. Ontem Manchester City e Leipzig asseguraram um lugar nos oitavos de final. Em Inglaterra, Manchester City, atual detentor do título, bateu o Young Boys, os jovens, da Suíça 3-0, ficando agora a lutar pelo primeiro lugar do grupo G com o Leipzig, que também se apurou com um triunfo no campo do Estrela Vermelha por 2-1. Manchester City tem 12 pontos, Leipzig tem 9. Ontem, a assinalar a vitória do Milão sobre o Paris Saint-Germain por 2-1, num jogo do grupo F, em que está tudo por resolver. Vejam lá, Borussia Dortmund bateu o Newcastle por 2-1 e isso significa que Dortmund está no topo com 9 pontos, PSG tem 6, Milão tem 5, Newcastle tem 4. Todos podem, portanto, passar. Que basada da noite foi dada pelo Atlético Madrid. 6 batatas na capoeira do Celtic sem resposta. Celtic a jogar pouco mais de uma hora, só com 10 jogadores. Barcelona, mais uma vez, a jogar mal, sem qualidade. Todos concordam com isso, mesmo o treinador e os jogadores. Perdeu com o Shakhtar Donetsk por 1-0 e deixou-se igualar no topo pela equipa portuguesa do Porto, que bateu o Antuérpia por 2-0. Na passada semana, um agente da polícia moçambicana foi morto por populares quando tentava salvar a vida de 4 chefes locais num subúrbio do Gurué, na província da Zambésia. Isto durante um tumulto em que líderes comunitários eram acusados de serem responsáveis por distribuir a cólera. É uma situação que recorre na província, como nos diz o André Batista.
Um contingente da polícia foi destacado para resgatar 4 líderes comunitários que eram acusados de distribuir a cólera num bairro de Guru. Após a polícia negociar a saída dos líderes comunitários e já com estes na viatura, uma multidão furiosa começou a lançar pedras, arcos e flechas contra a viatura policial.
A informação informação que recebemos dava conta de que havia 4 líderes comunitários que estavam a ser agredidos fisicamente sobre o pretexto de que estavam a espalhar a cólera naquela comunidade. Colocamos uma força para o local, atiraram pedras, paus, flechas, colegas ficaram feridos, 3 de forma ligeira e 1 gravemente ferido. Este colega aqui depois foi socorrido ao hospital e desistiu. Dos 4 líderes comunitários, 4 foram agredidos fisicamente.
Explicou a Voz da América, Sidney Ronso, porta-voz da polícia na Zambésia. Lonzo explicou que este é o terceiro caso de boato sobre a distribuição da cólera em Gurua e 8 pessoas foram detidas envolvidas no novo incidente.
Mas o Gurua tivemos, esta é a terceira situação que nós intervimos, né? Atualizada, está mesmo conta de 8 pessoas detidas.
Os distritos de Gurua, Gilé e Mucuba estão a enfrentar um surto de diarreias agudas há 2 semanas, que provocou a morte a 10 pessoas. As autoridades sanitárias da Zambésia, após recolher 21 amostras destes distritos, tendo 17 amostras resultado positivo da cólera, declararam um novo surto da cólera nesta segunda-feira 6. Os principais desafios na resposta à cólera na Zambésia, segundo as autoridades, estão relacionados com o acesso à água potável, higiene, saneamento e recorrentes casos de boatos em que populares acusam os líderes locais de distribuir a cólera. Entretanto, o sociólogo moçambicano Bebeto Manuel observa que, além das desigualdades sociais e o analfabetismo, a população aproveitou-se do boato sobre a distribuição da cólera em Gurua para enviar recados sobre a insatisfação dos resultados eleitorais.
Está tendo essa, digamos, esse impacto, porque está ocorrendo num lugar onde supostamente não deveria ocorrer. Digamos, influenciando, de acordo com o conhecimento que existe, influenciando negativamente a vida das sociedades. Então, obviamente, a sociedade vai se rebelar e encontra, digamos assim, esse fenômeno, no caso de cólera, não é para justificar, para descarregar, inclusive, um conjunto de frustrações que foram se acumulando ao longo do tempo.
André Batista, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África com bom ritmo. Vamos entrar na segunda meia hora a cargo do Álvaro Gerard Andrade. Continuo com a Voz da América.
Manhã de domingo, sol é bater forte no telhado, levanta uma nuvem de pó. Perguntam os mais velhos o que é isso. Alguém responde, é o povo a descer a marginal, a transbordar.
A A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português, nesta quarta-feira, 8 de novembro. São 12 horas e 30 minutos em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16h30 em Cabo Verde. A sonoplastia hoje a cargo do Al Santos, Mariano Bartolomeu assegura a produção aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Títulos desta emissão, milhares de pessoas deixam cidade de Gaza em longas filas enquanto Israel aperta o cerco. Paquistão vai continuar com a expulsão de mais de 1,5 milhão de afegãos do seu território. Presidente da Guiné-Bissau refuta acusações de ter enviado homens armados para o Supremo. Em Moçambique, desinformação leva à morte de polícia. A Voz América transmite a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe e ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe chegamos através do emissor local. Pode também acompanhar esta emissão na nossa página internet voaportugues.com e ainda nas redes sociais, no Facebook, no X, antes Twitter, no Instagram, no YouTube, VOA Português. E se quiser contactar a Voz da América através do WhatsApp, mais 1-202-251-9466. Começamos aqui esta segunda meia hora desta emissão da Voz da América com as notícias internacionais. João Santa Rita.
Milhares de civis palestinianos estavam hoje a sair a pé em grandes números do norte de Gaza. As forças militares israelitas abriram uma pausa de 4 horas para os residentes evacuarem o norte, cercado pelas tropas, e onde se desenrolam combates com as forças do Hamas. A cidade está agora totalmente cercada por forças israelitas. Um porta-voz disse que engenheiros estão a destruir a rede de túneis do Hamas, que se estende por centenas de quilómetros no subsolo de Gaza. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos acusou, entretanto, o Hamas e Israel de cometerem crimes de guerra. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse, por outro lado, que as imagens de refugiados e de guerra não estão a ajudar as relações de Israel com o mundo. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, alertou Israel contra a reocupação de Gaza, mesmo reconhecendo que o que chamou de um período de transição pode ser necessário após a guerra de Israel contra o Hamas no enclave palestiniano. O primeiro-ministro interino do Paquistão, Anwar Ul-Haq Kakar, exigiu hoje que o Afeganistão extradite militantes que se refugiaram e levam a cabo ataques contra o seu país. Kakar disse numa conferência de imprensa que houve um aumento de 60% em incidentes terroristas e um aumento de 500% de ataques com bombistas suicidas desde que os Talibã assumiram o poder no Afeganistão há 2 anos, acrescentando que 2.300 paquistaneses morreram nesses ataques. O chefe do governo paquistanês defendeu a decisão do seu governo de expulsar do país cerca de 1.700.000 afegãos, afirmando que estrangeiros no país sem documentação estão a alimentar o terrorismo e a instabilidade no Paquistão. Os talibãs condenaram a medida contra os imigrantes como desumanas e apelaram para que as expulsões sejam suspensas. No Mali, as autoridades disseram ter levado a cabo ataques aéreos contra alvos terroristas na zona de Kidal, onde há uma grande presença de separatistas. Testemunhas oculares, citadas pela agência de notícias francesa AFP, disseram que civis, incluindo crianças, foram mortos. Os parâmetros estratégicos permanentes, uma aliança de grupos armados tuaregues, disse que 14 pessoas, incluindo 8 crianças, foram mortas nos ataques, e que disse terem sido levado a cabo por drones de fabrico turco. As forças armadas malianas disseram que os ataques neutralizaram vários caminhões terroristas numa base evacuadas pelas forças da ONU naquela cidade. As forças de apoio rápido e o exército do Sudão, em guerra no país, concordaram em trabalhar, através da Agência Humanitária das Nações Unidas, para resolverem os obstáculos à ajuda humanitária em zonas de guerra. As duas partes concordaram também em estabelecer uma linha de comunicação e diminuírem a retórica de acusações mútuas. Nas negociações em Jeddah, na Arábia Saudita, ficou também acordado que as partes em luta irão apreender fugitivos das prisões. Os mediadores às negociações lamentaram que não se chegou ainda a um acordo sobre um cessar-fogo nos combates. O número de refugiados sudaneses que fogem da região de Darfur tem, entretanto, aumentado no Tchad devido aos combates entre as forças de apoio rápido e o exército, alertaram os médicos sem fronteira. As autoridades da Tunísia prenderam hoje o ex-ministro dos Transportes, Abderrahim Zouari, e o empresário Marwan Mabrouk, genro do ex-presidente Zine El Abidine Ben Ali, sob acusação de corrupção no âmbito de uma investigação nacional sobre lucros alegadamente ilegais obtidos durante o regime de Ben Ali.
Começamos hoje esta série de reportagens na Guiné-Bissau, uma situação que temos vindo a acompanhar: a invasão do Supremo Tribunal de Justiça por homens armados. Agora, o Presidente da República diz não ter enviado os homens para cercar a sede do Supremo, impedir o Presidente de entrar no seu gabinete e prometeu processar quem o acusou. Os homens armados já deixaram o edifício, o Governo mantém o silêncio. Lassana Kassamá.
O presidente guineense Umaru Sissoko Embalo recusou ter enviado homens armados para a sede do Supremo Tribunal de Justiça, que impediu o presidente demissionário deste órgão, José Pedro Sambu, a ter acesso ao seu gabinete.
Ninguém te manda força, nem presidente da República.
Eu não envio as forças, eu sou presidente da República e comandante supremo das Forças Armadas. Portanto, não enviei nenhuma força. Fui acusado, como dizem. Mas haverá consequências sobre estas acusações.
Mas não tem consequências das acusações.
Palavras do presidente guineense Umaru Sissoko Embalo. Ontem, a plataforma da Aliança Inclusiva PAI Tararanka, a coligação com o governo do país, exigiu, citamos, a retirada imediata e incondicional dos militares da presidência da República no Supremo Tribunal de Justiça e a sua substituição por forças de ordem pertencentes ao Ministério do Interior. Aliás, a força já foi retirada, segundo informações apuradas pela Voz América. No entanto, em comunicado, PAI Tararanka orientou o governo à convocação urgente do Conselho de Defesa e Segurança para análise da situação vigente e a reposição da ordem constitucional e democrática no país. Fim de citação. Enquanto isso, o Madame G15, partido próximo ao Umaru Sissoko Embalo, acusou Domingos Simões Pereira, líder do Parlamento e da plataforma da Aliança Inclusiva, PAI Tararanka, da tentativa de desestabilizar o país ao acusar o Presidente da República de estar por detrás da autorização do destacamento da força que invadiu as instalações do Supremo Tribunal da Justiça e da residência de José Pedro Sambu. Por sua vez, o PRS, reunido na sua direção superior, exortou o Conselho Superior da Magistratura Judicial a se abster-se de comportamentos que põem em causa o normal funcionamento do Supremo Tribunal de Justiça e procurar o mais urgente possível vias do diálogo para ultrapassar a atual situação em que se encontra a instância máxima da justiça guineense. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Em Moçambique, um agente da polícia foi morto por residentes no fim de semana quando tentava salvar a vida de quatro chefes locais num subúrbio de Gurué, na província de Zambézia, durante um tumulto em que aqueles líderes eram acusados de distribuir cólera, uma situação recorrente na província. 8 pessoas supostamente envolvidas no assassinato foram detidas, mas o analista social relaciona o incidente com a insatisfação dos resultados eleitorais. André Batista tem a reportagem.
Um contingente da polícia foi destacado para resgatar 4 líderes comunitários que eram acusados de distribuir a cólera num bairro de Guru. Após a polícia negociar a saída dos líderes comunitários e já com estes na viatura, uma multidão furiosa começou a lançar pedras, arcos e flechas contra a viatura policial.
A informação que recebemos dava conta de que haviam 4 líderes comunitários que estavam a ser agredidos fisicamente sobre o pretexto de que estavam a espalhar a cólera naquela comunidade. Colocamos uma força para o local, atiraram pedras, paus, flechas, colegas ficaram feridos, 3 de forma ligeira e 1 gravemente ferido. Este colega aqui depois foi socorrido ao hospital e resistiu. Dos 4 líderes comunitários, 4 foram agredidos fisicamente.
Explicou a Voz da América Sidney Lons, porta-voz da polícia na Zambézia. Lons explicou que este é o terceiro caso de boato sobre a distribuição da cólera em Gurua e 8 pessoas foram detidas envolvidas no novo incidente.
Mas, no Gurua, tivemos. Esta é a terceira situação que nós intervimos, né? Atualizada, da mesma conta de 8 pessoas detidas.
Os distritos de Gurua, Gilé e Mucuba estão a enfrentar um surto de diarreias agudas há 2 semanas, que provocou a morte a 10 pessoas. As autoridades sanitárias da Zambésia, após recolher 21 amostras destes distritos, tendo 17 amostras resultado positivo da cólera, declararam um novo surto da cólera nesta segunda-feira 6. Os principais desafios na resposta à cólera na Zambésia, segundo as autoridades, estão relacionados com acesso à água potável, higiene, saneamento e recorrentes casos de boatos em que populares acusam os líderes locais de distribuir a cólera. Entretanto, o sociólogo moçambicano Bebeto Manuel observa que, além das desigualdades sociais e o analfabetismo, a população aproveitou-se de boatos sobre a distribuição da cólera em Gurua para enviar recados sobre a insatisfação dos resultados eleitorais.
Está tendo essa, digamos, esse impacto, porque está ocorrendo num lugar onde supostamente não deveria ocorrer. Digamos, influenciando, de acordo com o conhecimento que existe, influenciando negativamente a vida das sociedades. Então, obviamente, a sociedade vai se rebelar e encontra, digamos assim, esse fenômeno, no caso de cólera, não é para justificar, para descarregar, inclusive, um conjunto de frustrações que foram se acumulando ao longo do tempo.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Em Cabo Verde, 92% das mulheres a partir dos 15 anos de idade executam trabalhos não remunerados em comparação com 71% dos homens. A conclusão é de um estudo apresentado recentemente pelo Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Gênero sobre outras formas de trabalho. O Sérgio Nhambi tem mais detalhes.
O estudo indica que todas as mulheres de todas as faixas etárias, de toda a localização, qualquer que seja o seu nível de instrução ou agregado, realizam mais trabalhos não remunerados que os homens no arquipélago. Os autores do documento alertam, no entanto, que os trabalhos realizados pelos homens não estão a beneficiar ou a retirar a sobrecarga de trabalho das mulheres. Trata-se de um trabalho que não é visível, que não é muitas vezes valorizado, mas que ocupa tempo e que é também um grande suporte das famílias e das sociedades. Há municípios onde há uma maior disparidade, como São Vicente, a segunda ilha mais importante do país, que representa uma diferença na ordem de 30%, seguido de Santa Cruz e outros municípios no interior de Santiago, a Ilha Maior. Por isso, o Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Gênero diz esperar que o estudo sirva para viabilizar o trabalho das cuidadoras informais e que ajude a traçar medidas com vista à implementação e ao reforço ainda mais do Sistema Nacional de Cuidados.
De Cabo Verde, vamos para Angola. A secretária adjunta assistente do Departamento de Estado para Assuntos Africanos dos Estados Unidos desafiou os empresários angolanos a apostarem nas possibilidades criadas pela Lei sobre o Crescimento e Oportunidade para a África, a AGOA, e disse que o ambiente de negócio em Angola está a melhorar, o que permitirá uma maior presença de empresas americanas no país. Joy Bazo fez estas declarações ontem em Luanda após um encontro com empresários angolanos e norte-americanos afetos à Câmara Americana de Comércio em Angola e começou por abordar a estratégia de Washington em matéria comercial, como reporta o João Santa Rita.
We want to make sure that the message we've heard here is taken back.
Temos 3 coisas. A primeira é que Angola está aberta para fazer negócios. O segundo ponto é que o governo de Angola está a fazer o trabalho difícil, mas necessário para estabelecer um ambiente mais conduzível para fazer negócios e está a fazer o trabalho para aceitar este ambiente. E o terceiro fator é o que tem muitas empresas americanas que já estão a atuar nesta economia, que já estão a fazer parcerias com empresas angolanas. E existem muitas oportunidades neste mercado, neste sentido, para aumentar as parcerias e seguir em frente, pensando que as empresas americanas, tal as existentes, como as novas que poderiam entrar, que têm grande oportunidade de formar parcerias aqui.
Questionada sobre a conversa mantida com empresários, aquela responsável americana destacou o bom ambiente de negócios, que, no entanto, se pode melhorar.
There's still opportunities to maybe business.
É óbvio que existem oportunidades para melhorar o ambiente de negócio e isto é um sinal bom, porque o setor privado está a conversar mais com o
o setor público, o governo e o setor privado, e isto está a criar e está a definir as oportunidades de como podem seguir em frente. E é óbvio, com as oportunidades que podem a favorecer o povo angolano para dar mais emprego.
Quanto à AGOA, Joe Basso disse ser uma grande porta de oportunidade para os empresários angolanos.
As we speak, the first container of Angolan products are being shipped to the United States under AGOA.
De fato, neste momento, tem uma empresa angolana que está a exportar diretamente dentro do contexto de AGOA, que se chama Food Care, que é um sucesso para neste aspecto em termos de AGOA. E estamos a ver que AGOA, Angola poderia aproveitar ainda mais dos parâmetros de AGOA, de acordo com o fato que são todos os produtos podem entrar dentro do contexto de AGOA, podem entrar no mercado norte-americano sem pagar impostos, e assim, pois, isto existe uma grande oportunidade. Existem 6.900 produtos definidos que estariam livres de impostos neste sentido, e isto oferece uma grande oportunidade. São dois fatores adicionais. O primeiro é a necessidade de diversificação da economia de Angola, e dentro do contexto de agora uma probabilidade, possibilidade de oportunidade, grande oportunidade de diversificar a economia angolana. O segundo ponto é que o ter produtos a vender no mercado americano tem acesso aos dólares. Então seria uma grande oportunidade em si para ganhar, além de ganhar em Kwanza, ganhar em outra moeda, neste caso a moeda americana.
Era a secretária adjunta assistente do Departamento de Estado para Assuntos Africanos, Joy Bezo, que termina hoje uma visita a Luanda numa delegação integrada pela economista-chefe do Departamento de Estado, Emily Blanchard, e o secretário adjunto da Política Comercial e Negociações do Gabinete de Assuntos Económicos e Comerciais, Tony Fernandes. Continuo a acompanhar a Voz da América desde Washington e aqui nos Estados Unidos, em tempo de ano eleitoral. Os democratas conquistaram importantes vitórias ontem. No estado de Ohio, maioritariamente republicano, os eleitores aprovaram uma emenda constitucional que garante o acesso ao aborto e outras formas de cuidados de saúde reprodutiva. Em Kentucky, também de maioria republicana, o governador democrata Andy Beshear foi reeleito e eleitores do estado da Virgínia e no estado da Virgínia, os democratas mantiveram uma magra maioria no Senado estadual e recuperaram a Câmara dos Deputados. Entretanto, hoje, em Miami, 5 pré-candidatos presidenciais do Partido Republicano participam no terceiro debate da pré-campanha, sem a presença do candidato que lidera as pesquisas, Donald Trump. Paula Silva tem a reportagem.
A terceira ronda é na quarta-feira, em Miami, na Flórida. Muito mudou desde o encontro de setembro na Califórnia. O Hamas atacou Israel e Israel está a bombardear Gaza. A maioria dos republicanos apoia Israel, mas este pode ser um ponto de divisão entre os candidatos. Esperam-se comentários fortes em defesa de Israel da ex-governadora e embaixadora da ONU, Nikki Haley, e do governador da Flórida, Ron DeSantis, que trouxe os americanos de volta de Israel.
Israel tem absolutamente o direito e está em território firme.
O empresário Vivek Ramaswamy alterou os seus comentários desde o início da guerra e poderá ser criticado por esse facto durante o debate. David Troy, do Centro de Políticas Bipartidárias, analisou debates anteriores.
Ele parece estar mais tolerante com os comentários pró-barbárie ou com as pessoas que falam em apoio ao terrorismo do Hamas. Ele chama-lhe liberdade de expressão. Eu sou um grande defensor da liberdade de expressão, mas penso que há limites quando se defende a violência e o assassinato, o que para mim não é aceitável.
A última sondagem da Universidade de Quinnipiac coloca o antigo presidente Donald Trump a liderar a corrida republicana com 64%, seguido de DeSantis com 15% e Haley com 8%. Mas o líder da corrida não vai participar no debate de Miami, tal como fez nos dois anteriores, optando por realizar um comício numa cidade vizinha. Também ausente deste debate está o antigo vice-presidente de Trump, Mike Pence, que desistiu da corrida devido às más sondagens e à falta de dinheiro. Troy explica como isso altera a dinâmica.
Ele foi uma voz importante ao estar disposto a criticar o presidente Trump em palco. Agora, apenas Chris Christie tem sido abertamente crítico de Trump em todas as suas aparições. Talvez caiba a alguns dos principais candidatos, incluindo Haley e DeSantis, fazer uma crítica mais incisiva a Trump. E talvez a ausência de Pence lhes dê a oportunidade de o fazer.
O Partido Republicano tem agendado um quarto debate para 6 de dezembro. Nessa altura, tempo e requisitos de qualificação mais rigorosos deverão reduzir ainda mais as margens entre os candidatos.
A guerra entre Israel e o Hamas completou ontem um mês e está a intensificar, com mais de 10 mil mortos em Gaza, segundo fontes locais, enquanto líderes americanos e internacionais apelam a um cessar-fogo temporário para permitir a entrada de ajuda humanitária no território. Mas Israel insiste que sem a libertação dos 240 reféns não há pausa humanitária. Em Israel, a opinião pública está concentrada no destino de cerca de 240 reféns, incluindo 30 crianças. As manifestações de apoio aos reféns intensificam-se com exigências de que Israel não concorde com o cessar-fogo ou permita a entrada de ajuda humanitária em Gaza até que os reféns sejam libertados. O antigo negociador de reféns, Gerson Baskin, diz acreditar que a maioria dos reféns ainda está viva e está a ser mantida em túneis subterrâneos em Gaza.
Provavelmente estão a ser tratados como reféns. Não creio que estejam a ser fisicamente torturados. Provavelmente têm o mínimo de comida necessária para se manterem vivos e água. E talvez até um pouco de material médico, mas continuam a ser vistos pelo Hamas como bens valiosos para libertar prisioneiros palestinianos das prisões israelitas.
Os israelitas dizem que os raptos de reféns e os assassínios brutais de 1.400 israelitas, na sua maioria civis, bem como o número crescente de mortes de soldados de invasão terrestre de Gaza, abalaram profundamente o seu sentimento de segurança.
A Israeli society has never been as mortally wounded.
A sociedade israelita nunca esteve tão mortalmente ferida como agora. Não é só o grande número de vítimas, os reféns, mas também a forma como 1.000 israelitas foram chacinados, a impotência de como morreram. E isso nega o ethos fundador deste país. Israel foi criado para ser um refúgio seguro para o povo judeu. A promessa de Israel não era de que nunca mais haveria inimigos genocidas, mas sim a de que nunca mais os judeus morreriam desamparados.
There would never again be genocidal enemies, but that never again would Jews die helplessly.
Em Gaza, os civis também se sentem desamparados. O elevado número de mortos e a destruição generalizada deixaram 2,2 milhões de palestinianos aterrorizados e obrigaram muitos a fugir das suas casas. Apesar de o exército israelita ter avisado os civis para evacuarem a parte norte da faixa de Gaza, a população não tem tido tempo para se deslocar, de onde se concentraria a sua operação terrestre contra alvos do Hamas. Houve recentemente vários ataques aéreos israelitas na parte sul de Gaza, que era suposta ser uma zona segura. Karen Matar perdeu vários familiares num ataque israelita.
Quando nos bombardearam, perdi a consciência. O meu irmão Zaid e dois primos foram martirizados. E um terceiro ainda está desaparecido. E o dono da casa e seu filho também morreram. Talvez mais de 10 pessoas tenham sido martirizadas e todas as outras ficaram feridas.
O campo de refugiados de Maghazi, no sul do país, também foi alvo de ataques aéreos israelitas, que aterrorizaram os filhos do jornalista palestiniano Rami Al-Megari, residente em Maghazi. Para ele, as negociações internacionais sobre o futuro de Gaza são a única saída.
Acredito que a pressão política poderá resultar em algo, algo tangível, poderá resultar numa espécie de avanço nos próximos tempos, que conduza a uma espécie de solução para Gaza.
De acordo com os responsáveis políticos e militares israelitas, uma solução para o conflito só será possível depois de muitos combates eliminarem as infraestruturas militares do Hamas. Mas mesmo os aliados americanos de Israel estão a começar a exercer pressão para permitir um cessar-fogo temporário, uma exigência que Israel tem rejeitado até agora.
Na página desportiva vamos começar hoje novamente com a Liga dos Campeões da Europa de Futebol, a Liga dos Grandes, dos Melhores do Mundo. Hoje duas equipas portuguesas estão em ação. Estão em Espanha, de onde, segundo dizem os portugueses, não vem nem bom vento, nem bom casamento. E hoje pode ser que não venham também bons resultados. Benfica a jogar com o Real Sociedade num jogo do grupo D, onde Real Sociedade, que é do País Basco, está no topo com 7 pontos, juntamente com o Inter de Milão, que hoje está no campo do Salzburgo, com 3 pontos. Benfica tem 0, nada, nenhum para mostrar, pelo que hoje tem que ir a Espanha ganhar para ter ainda um mínimo de possibilidades. Caso contrário, hasta la vista. João Mário é meio-campista do Benfica.
Desde que cheguei ao Benfica, que a pressão é gigante, acho que isso é notório. Nós sabemos a responsabilidade que temos, entramos em todos os jogos para ganhar.
Era João Mário, jogador do Benfica, que está a jogar com o Real Sociedade. A outra equipa portuguesa em ação hoje é o Sporting de Braga, que está em Madrid para defrontar outro Real, o poderoso Real Madrid. É um jogo do grupo C, onde Real Madrid comanda com 9 pontos. Nápoles está em segundo com 6. Recordemos que na última jornada da primeira volta, Real Madrid ganhou por 2-1. O treinador do Sporting de Braga é Artur Jorge.
Nós teremos pela frente um adversário tremendamente difícil de bater. No entanto, é sempre possível nós termos aquilo que possam ser as nossas possibilidades. E aquilo que nós teremos amanhã que fazer é lutar com todas as nossas forças para que as nossas possibilidades aumentem e nós consigamos sair daqui com um resultado que nos seja positivo.
Era Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, que hoje defronta o Real Madrid. Braga está em terceiro lugar no seu grupo, o grupo C. E falando do Real Madrid, publicou as suas contas com os seus lucros antes de impostos na época de 2022-2023 a serem de 9 milhões de euros. Pormenor interessante é que esses lucros caíram da época anterior de 20 milhões, embora os seus rendimentos, portanto, antes de despesas, etc., terem subido 122 milhões de euros para 843 milhões. Portanto, 843 milhões de rendimentos, só 9 milhões de euros de lucros. Muitas despesas, portanto, deve ter o Real Madrid. Ainda hoje na Liga dos Campeões, um jogo que deve ser também muito bom, é aquele em Londres, entre o Arsenal e o Sevilha. Jogo de veras importante para o Sevilha, que neste grupo, o grupo B, está em terceiro lugar com 2 pontos. Arsenal comanda com 6, Lens tem 5 pontos, PSV tem 2. Hoje, PSV recebe o Lens. No grupo A, o inevitável Bayern de Munique pode garantir hoje a sua qualificação se bater o Galatasaray da Turquia num jogo do grupo A. Bayern comanda com 9 pontos, Galatasaray tem 4. Manchester United tem 3 pontos, está na Dinamarca para defrontar o Copenhague, ou como dizem os dinamarqueses, Copenhagen. Continuamos com a Liga dos Campeões. Ontem Manchester City e Leipzig asseguraram um lugar nos oitavos de final. Em Inglaterra, Manchester City, atual detentor do título, bateu o Young Boys, os jovens, da Suíça 3-0, ficando agora a lutar pelo primeiro lugar do grupo G com o Leipzig, que também se apurou com um triunfo no campo do Estrela Vermelha por 2-1. Manchester City tem 12 pontos, Leipzig tem 9. Ontem, a assinalar a vitória do Milão sobre o Paris Saint-Germain por 2-1, num jogo do grupo F, em que está tudo por resolver. Vejam lá, Borussia Dortmund bateu o Newcastle por 2-1, e isso significa que Dortmund está no topo com 9 pontos, PSG tem 6, Milão tem 5, Newcastle tem 4. Todos podem, portanto, passar. Que basada da noite foi dada pelo Atlético Madrid. 6 batatas na capoeira do Celtic sem resposta. Celtic a jogar pouco mais de uma hora, só com 10 jogadores. Barcelona, mais uma vez, a jogar mal, sem qualidade. Todos concordam com isso, mesmo o treinador e os jogadores. Perdeu com o Shakhtar Donetsk por 1-0. Deixou-se igualar no topo pela equipa portuguesa do Porto, que bateu o Antuérpia por 2-0.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E o convite está feito, é já na sexta-feira, um dia antes de mais um aniversário de independência de Angola. A nossa convidada é Luzia Luzia Muniz, a nossa convidada. Fica o convite então através da rádio, também do Facebook e no YouTube. E vamos embora, está aqui já o Sérgio Junhambi para os próximos 30 minutos desta emissão.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, nesta quarta-feira, 8 de novembro. Os microfones, Sérgio Nhambi, na produção, Mariano Bartolomeu. A Voz da América transmite em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode nos acompanhar a partir do computador, no telemóvel ou mesmo no seu tablet. A Voz da América em português está também no Facebook, YouTube, X, Instagram, com a referência Voa Português, e o nosso número do WhatsApp para nos enviar aquela mensagem é +1 202 251 9466, e a partir do nosso número pode aceder aos nossos canais. Os títulos e destaques desta emissão de quarta-feira: milhares de pessoas deixam a cidade de Gaza em longas filas enquanto Israel aperta o cerco. Paquistão vai continuar a expulsão de mais de 1,5 milhão de afegãos do seu território. Em Moçambique, desinformação leva à morte de polícia. E na Guiné-Bissau, o presidente refuta acusações de ter enviado homens armados para o Supremo Tribunal de Justiça. Às 13h01, este é o momento do desenvolvimento das nossas notícias. Em Moçambique, a Assembleia da República aprovou hoje um orçamento de pouco mais de 2,6 mil milhões de meticais ou 38 milhões de euros para as suas despesas de funcionamento e investimento em 2024, menos de 14% em comparação com 2023. A nota, no entanto, é que a RENAM e o MDM na oposição voltaram a não estar presentes, o que acontece desde que foram anunciados os resultados eleitorais. A conta foi aprovada apenas por deputados da Frente de Libertação de Moçambique, o Partido Frelimo no poder, com a maioria qualificada no Parlamento. A proposta do orçamento da Assembleia da República para o ano de 2024, por imperativos de contenção de despesas, aponta uma redução na ordem de 14% comparando com o orçamento de 2023, disse Hélder Njojo, deputado da Frelimo e o presidente do Conselho de Administração da Assembleia da República, que apresentou o documento. O valor hoje aprovado, a maior parcela vai para a despesa de funcionamento, que vai absorver pouco mais de 2,5 mil milhões de meticais, 40 milhões de dólares. Um remanescente equivalente a 1,7 milhões de euros será destinado aos custos com investimento. Ainda em Moçambique, um agente da polícia moçambicana foi morto por residentes na sexta-feira, enquanto tentavam salvar a vida de 4 chefes locais no subúrbio de Gurui, na província da Zambésia, durante um tumulto em que os líderes comunitários eram acusados de distribuir cólera, uma situação recorrente na província. 8 pessoas supostamente envolvidas no assassinato foram detidas, mas um analista social relaciona o incidente com a insatisfação dos resultados eleitorais. Vamos ouvir.
Um contingente da polícia foi destacado para resgatar 4 líderes comunitários que eram acusados de distribuir a cólera num bairro de Gurui. Após a polícia negociar a saída dos líderes comunitários e já com estes na viatura, uma multidão furiosa começou a lançar pedras, arcos e flechas contra a viatura policial.
A informação que recebemos dava conta de que haviam 4 líderes comunitários que estavam a ser agredidos fisicamente sobre pretexto de que estavam a espalhar a cólera naquela comunidade. Levantamos uma força para o local, atiraram pedras, paus, flechas, colegas ficaram feridos, 3 de forma ligeira e 1 gravemente ferido. Este colega aqui depois foi socorrido ao hospital e sustentou. Dos 4 líderes comunitários, 4
com a Voz da América, Sidney Lonzo, porta-voz da polícia na Zambésia. Lonzo explicou que este é o terceiro caso de boato sobre a distribuição da cólera em Gurua e 8 pessoas foram detidas envolvidas no novo incidente.
Mas, no Gurua, tivemos essa é a terceira situação que nós intervimos, né? Atualizada, da mesma conta de 8 pessoas detidas.
Os distritos de Gurua, Gilé e Mucuba estão a enfrentar um surto de diarreias agudas há 2 semanas, que provocou a morte a 10 pessoas. As autoridades sanitárias da Zambésia, após recolher 21 amostras desses distritos, tendo 17 amostras resultado positivo da cólera, declararam um novo surto da cólera nesta segunda-feira 6. Os principais desafios na resposta à cólera na Zambésia, segundo as autoridades, estão relacionados com o acesso à água potável, higiene, saneamento e recorrentes casos de boatos em que populares acusam os líderes locais de distribuir a cólera. Entretanto, o sociólogo moçambicano David Manuel observa que, além das desigualdades sociais e o analfabetismo, a população aproveitou-se do boato sobre a distribuição da cólera em Gurua para enviar recados sobre a insatisfação dos resultados eleitorais.
Está tendo essa, digamos, esse impacto, porque está ocorrendo num lugar onde supostamente não deveria ocorrer. Digamos, influenciando, de acordo com o conhecimento que existe, influenciando negativamente a vida das sociedades. Então, obviamente, a sociedade vai se rebelar e encontra, digamos assim, esse fenômeno, no caso de cólera, não é para justificar, digamos, para descarregar, inclusive, um conjunto de frustrações que foram se acumulando ao longo do tempo.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, a partir de Moçambique. E mesmo de Moçambique, partimos para Guiné-Bissau, onde o presidente da República diz que não enviou homens armados para cercar a sede do Supremo Tribunal de Justiça, impedir o presidente de entrar no seu gabinete e prometeu ainda processar quem o acusou. Os homens armados já deixaram o edifício. Lassa Makassama traz mais.
O presidente guineense Umaro Sissoko Embalo recusou ter enviado homens armados para a sede do Supremo Tribunal de Justiça, que impediu o presidente demissionário deste órgão, José Pedro Sambu, a ter acesso ao seu gabinete. Eu não envio as forças, eu sou o presidente da República e comandante supremo das Forças Armadas. Portanto, não enviei nenhuma força. Fui acusado, como dizem. Mas haverá consequências sobre estas acusações.
Mas não tem consequências das acusações.
Palavras do presidente guineense Umaro Sissoko Embalo. Ontem, a plataforma da Aliança Inclusiva PAI Tararanka, a coligação com o governo do país, exigiu, citamos, a retirada imediata e incondicional dos militares da presidência da República no Supremo Tribunal de Justiça e a sua substituição por forças da ordem pertencentes ao Ministério do Interior. Aliás, a força já foi retirada, segundo informações apuradas pela Voz América. No entanto, em comunicado, PAI Tararanka orientou o governo à convocação urgente do Conselho de Defesa e Segurança para análise da situação vigente e a reposição da ordem constitucional e democrática no país. Fim de citação. Enquanto isso, o Madame G15, partido próximo ao Umaro Sissoko Embalo, acusou Domingos Simões Pereira, líder do Parlamento e da plataforma da Aliança Inclusiva, PAI Tararanka, da tentativa de desestabilizar o país ao acusar o Presidente da República de estar por detrás da autorização no destacamento da força que invadiu as instalações do Supremo Tribunal da Justiça e da residência de José Pedro Sambu. Por sua vez, o PRS, reunido na sua direção superior, exortou o Conselho Superior da Magistratura Judicial a se abster-se de comportamentos que põe em causa o normal funcionamento do Supremo Tribunal de Justiça e procurar o mais urgente possível vias do diálogo para ultrapassar a atual situação em que se encontra a instância máxima da justiça guineense. Lassa Makassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassa Makassama em Bissau. Ontem, aqui na Voz da América, falamos com diversas pessoas sobre o Aeroporto Internacional de Luanda, que vai ser inaugurado na sexta-feira. Falamos sobre a viabilidade econômica, entre outros aspectos. Mas, de fora, ficou o fato de, para a construção desse aeroporto, centenas de pessoas terem perdido as suas casas e continuarem à espera das promessas do governo para a habitação, mas sem boas notícias. Venâncio Rodrigues reporta.
Os mais de 300 cidadãos que em 2022 viram as suas casas e quintas destruídas nas redondezas do novo aeroporto acusam o governo de Luanda de os ter abandonado e de se recusar a dar informações sobre o destino da verba autorizada pelo Presidente da República para a construção de habitações sociais para eles. Domingos José Cazombo diz que muitos antigos moradores foram forçados a abandonar a zona que lhes tinha sido dada pela administração de Viana para o realojamento por não oferecer as mínimas condições para ser habitada.
Que muita gente estava naquele arredor conosco, aquelas mamães de 70, 80 anos que estavam lá no terreno, todas elas voltaram para as casas dos seus parentes, dos filhos, dos netos, e onde elas estão. Nós que fomos retirados forçosamente e sem aviso prévio, fomos tirados daquele espaço, nós teríamos algum aviso, alguma comunicação. Então, nós teríamos alguma informação, mas até agora eu confesso que não tenho nenhuma informação em relação a esse despacho que tinha sido dado. Nós fomos considerados invasores, mas naquele lugar, meu pai está lá desde 1956, era funcionário da Junta Autônoma Estrada de Angola.
O Presidente da República autorizou no passado mês de julho a construção de 1.500 habitações sociais, incluindo as respectivas infraestruturas e equipamentos sociais, visando o realojamento das famílias que residiam em terrenos localizados na reserva fundiária junto à cabeceira da pista do novo aeroporto internacional de Luanda. O despacho presidencial autorizou com caráter de emergência a adjudicação de contrato de empreitada no município de Colibengo, província de Luanda, no valor de 75,7 milhões de dólares. Caetano Costa, coordenadora adjunto da SOS Habitat, a ONG que assumiu a defesa dos moradores, diz que as promessas da administração de Viana não passaram de mera intenção.
E ficou por aí, ficou a desdará, quer dizer, não, sem condições nenhuma, sem assessores que estiraram aí. Até hoje não se fala nada. E sem intenção, até que fizeram alguns levantamentos de algumas comunidades, né, daquela área da Viana e isso tudo. Mas até agora ainda estamos assim à espera, mas a intenção não se sabe se realmente vai arrancar o projeto ou não. Ficamos à espera de uma resposta da administração de Viana, que realmente é que também fizeram esse levantamento. Até agora não dizem nada, não se sabe como é que está.
A Voz da América tentou sem sucesso ouvir os responsáveis da administração de Viana, que tinham dirigido as demolições das casas e quintas, com o argumento de que a presença de casebres na zona podia pôr em causa a certificação do novo aeroporto de Luanda. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
E agora vamos ao encontro de Álvaro Lugier Andrade, que analisa, tem analistas que falam da situação política de Moçambique num período pós-eleições.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Moçambique continua a registrar ainda uma alta tensão política depois das eleições autárquicas de 11 de outubro, em que a Frelimo ganhou em 64 dos 65 municípios do país. Apenas o MDM conquistou a cidade da Beira, Renamo, que tinha 7 municípios, perdeu-os todos, de acordo com os resultados definitivos, embora haja no Conselho Constitucional casos por decidir. Por outro lado, dentro da Frelimo, começam a emergir vozes de algum descontentamento. A voz mais conhecida que se manifestou recentemente foi a da antiga primeira-dama, a antiga ministra da Educação, Graça Machel, que criticou fortemente o que considera um grupo minoritário que assaltou a Frelimo e pediu uma reunião de quadros para que o partido possa analisar o seu futuro. Outros históricos da Frelimo pronunciou-se também sobre este assunto. Entretanto, tem sido difícil falar com pessoas próximas à Frelimo sobre a situação no partido, depois da porta-voz na terça-feira ter afirmado que não há crise na Frelimo e que a vitória esmagadora nas eleições autárquicas prova isso mesmo. Entretanto, a Renamo e o MDM na oposição, que continuam a não estar presentes no Parlamento, anunciaram há duas semanas uma união contra a Frelimo para, segundo os seus líderes, Ossuf Momade e Lutero Simango defender a democracia que está em risco, segundo aqueles líderes da oposição. Entretanto, desde aquele dia, não se ouviu qualquer comentário nem de Yusuf Momad, nem de Lutero Simango sobre a formação de uma coligação ou de uma frente única frente às eleições gerais do próximo ano. Nesta edição da Agenda Africana, eu falo com o conhecido analista político moçambicano Wilker Dias sobre esta possível coligação ou união dos dois principais partidos da oposição e também o que poderá acontecer na Frelimo nos próximos tempos. Wilker Dias, obrigado por estar aqui na Agenda Africana. O Yusuf Momad e Lutero Simango disseram que vão avançar então com uma frente única para defender a democracia. Não indicaram se será uma coligação ou apenas foi uma declaração de momento. Que leitura faz deste anúncio?
Eu não creio muito que possa vir a existir uma coligação entre a Renamo e o MDM, porque por diversos motivos nós fomos aqui a elencar. Primeiro, começando pelo fato de nós fomos analisar aquele que foi o discurso feito pelos líderes dessas duas agremiações políticas, a Quan, da reunião mantida na quarta-feira última em torno deste processo eleitoral, vamos acabar percebendo que não há uma frente de coligação à vista. O que é que há de forma direta é este consenso de que precisa ser feita alguma coisa em termos ou em torno destas irregularidades existenciais, porque é uma coisa que os dois partidos comungam na mesma direção. Agora, em caso de questões de coligação, não creio muito. Se formos olhar para aquilo que é o passado recente, ao longo ainda deste ano, ao longo das eleições autárquicas de 2023, nós não verificamos na mesma senda a questão da coligação, por mais que tivesse alguns alarmes ou alguns encontros, esta questão falhou. E as lideranças dos partidos também é que deixam muito a desejar neste sentido, para que nós não tenhamos esta coligação. Primeiro, é extremamente importante que os partidos resolvam as suas questões internas, a começar pela coesão. Depois da coesão, nós temos o fator também união, que é extremamente importante, principalmente para os partidos da oposição de qualquer país. Isto por quê? Porque se os partidos políticos da oposição, neste caso, abrirem espaço para que o inimigo possa penetrar diretamente em sede daquele que é o partido, o que poderá acontecer é uma destruição automática e aquilo que são os seus sonhos ou os seus objetivos a serem alcançados dificilmente serão concretizados. Portanto, eu acredito que primeiro é preciso que se trabalhe na coesão interna dos partidos, mas fora a coesão interna desses partidos, é extremamente importante também que as lideranças desses partidos sejam reavaliadas e após essa reavaliação, assim é que possam tecer algum e outro comentário em torno desta questão da própria coligação.
Não avançando com uma frente comum, não avançando com uma coligação, que papel poderão ter os próprios, esses dois partidos, partidos do arco do poder, ou partidos que estão no Parlamento, até às eleições, para eventualmente inverter a situação atual, já que Frelimo tem uma vantagem, tem uma vitória esmagadora, ao ganhar 64 dos 65 municípios. O que é que se pode esperar da oposição para eventualmente chegar, esses dois partidos chegarem a uma posição melhor nas eleições do próximo ano?
Eu acho que, muito sinceramente, conhecendo aquela que é a realidade moçambicana, o que deve acontecer, numa primeira instância, é a mudança da liderança desses partidos políticos. Porque as lideranças desses partidos políticos, se formos a comparar para aquele que é o contexto atual, mas também o contexto passado, antes da morte desses líderes políticos, o que dos principais líderes políticos desse movimento, olhe para o caso concreto do Afonso Biakama, para o Partido Renamo, e para o Partido do Movimento Democrático de Moçambique, fala no caso concreto do David Simão, o que poderá acontecer é que nós teremos uma queda cada vez mais iminente, porque as figuras que entraram depois não conseguem, de certa forma, trazer alguma outra, granjear nenhuma outra simpatia a nível daquela que é a comunidade moçambicana, a começar pelas características básicas que são necessárias para tal. É o carisma, é a expressão política. Fora a expressão política, é também um ponto muito importante aqui se destacar, que é a questão de não temer e ser fiel àqueles que são os seus ideais. E é uma das coisas que nós notamos um pouco de diferença, se nós formos a comparar com os líderes passados, para poder fazer frente àquelas que são as dificuldades existentes no presente com os líderes que estão agora no presente nesses partidos políticos.
Do lado de Frelimo, que Frelimo vamos ter até para as próximas eleições ou vamos continuar a ter o partido que tem vindo a gerir Moçambique até agora?
Eu acredito que se as coisas continuarem como estão, nós poderemos ter o partido Frelimo em frente por mais muito tempo. Se não houver uma posição a ser tomada, primeiro, pela própria oposição do país, segundo, pelo próprio povo moçambicano, de forma pacífica, em tentar alterar aquilo que está mal no país. Quando eu digo força pacífica, é que nós temos, através das diversas organizações e representações do povo, porque quem deveria representar o povo é Moçambique, dificilmente o faz, se nós formos a ver, mesmo em sede daquela que é a dita Casa do Povo, a Assembleia da República, as preocupações dos cidadãos moçambicanos não são revistas naquelas que são as leis a serem discutidas, os assuntos a serem debatidos em plenário. E isso traz aquilo que é o reflexo da sociedade moçambicana que nós temos nos tempos atuais. Então, nós poderíamos ter a Frelimo a governar por mais tempo, se não houver, primeiro, uma mudança de postura por parte da população e etc. Mas atenção, que essa governação da Frelimo por esse muito tempo que pode vir a acontecer, se nós tivermos uma mudança de postura por parte da oposição e da população, poderá ser uma gestão bastante conturbada, em que poderemos ter alguns focos ligados à instabilidade ou tensão ou conflitos de quando em vez. Isto porquê? Porque, de certa forma, nós temos algumas que são aquelas que são das situações do povo que não são refletidas em sede daquilo que deveria praticamente ter acontecido ou de forma jurídica. Porque essas últimas eleições, parece que não, mas violou-se muito aquela que é a lei eleitoral. E o povo já sabe que é a lei eleitoral, o povo já acompanha esta lei eleitoral. E o reflexo disto nós poderemos verificar nos próximos dias, a quando daquele que é o próprio processo de desenvolvimento do país em sede de governação.
Era o analista político moçambicano Wilker Dias, aqui na Agenda Africana, sobre os últimos envolvimentos em Moçambique. Termina assim mais uma edição da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Lugier Andrade. Até à próxima semana.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade. Neste momento são 13 horas e 21 minutos e exatamente 59 segundos num dia em que Washington está com uma temperatura de 16 graus centígrados. Nós continuamos com o nosso programa.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
A seguir, vamos às notícias internacionais. Começamos em Gaza, onde milhares de civis palestinianos estavam hoje a sair a pé e em grandes números. As forças militares israelitas abriram uma pausa de 4 horas para residentes evacuarem o norte cercado pelas tropas israelitas e onde se desenrolam os combates com as forças do Hamas. A cidade de Gaza está agora totalmente cercada por forças israelitas. Um porta-voz disse que engenheiros das forças israelitas estão a destruir a rede de túneis do Hamas, que se estende por centenas de quilômetros no subsolo de Gaza. O porta-voz diz que o comandante do Hamas, encarregado do fabrico de armas, foi morto. Registaram-se também ataques no centro e sul do território. 18 pessoas morreram num bombardeamento nos campos de refugiados de Nusairat. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos acusou Hamas e Israel de cometer crimes de guerra. O secretário-geral da mesma organização, António Guterres, disse que as imagens de refugiados de guerra não estão a ajudar as relações de Israel com o mundo. O primeiro-ministro interino do Paquistão, exigiu hoje que o Afeganistão extraditasse militantes que se refugiam lá e levam a cabo ataques contra o seu país. Kakar disse numa conferência de imprensa que houve um aumento de 60% de incidentes terroristas e um aumento de 500% de ataques com bombistas suicidas desde que o Talibã assumiu o poder no Afeganistão há 2 anos, acrescentando que 2.300 paquistaneses morreram nesses ataques. O chefe do governo paquistanês defendeu a decisão do governo de expulsar do país cerca de 1 milhão e 700 mil afegãos, afirmando que os estrangeiros no país sem documentação estão a alimentar o terrorismo e a instabilidade no Paquistão. Ele disse que 15 afegãos estão entre aqueles que levaram a cabo ataques suicidas e outros 64 foram mortos em confrontos com as forças de segurança daquele país. O Talibã condenou as medidas contra imigrantes como desumanas e apelou para que as expulsões fossem suspensas. No Mali, as autoridades disseram ter levado a cabo ataques aéreos contra alvos terroristas na zona de Kidal, onde há uma grande presença de separatistas. Testemunhas oculares citadas pela agência noticiosa francesa AFP disseram que civis, incluindo crianças, foram mortos. Os parâmetros estratégicos permanentes, uma aliança de grupos armados, disse que 14 pessoas, incluindo 8 crianças, foram mortos nos ataques levados a cabo por drones de fabrico turco. As forças armadas malianas disseram que os ataques neutralizaram vários caminhões terroristas numa base evacuada pela Força de Paz da Organização das Nações Unidas, naquela mesma cidade. As Forças de Apoio Rápido e o Exército do Sudão em Guerra concordaram em trabalhar através da Agência da Ajuda Humanitária das Nações Unidas para resolver os obstáculos à ajuda humanitária. As duas partes concordaram também em estabelecer uma linha de comunicação entre elas e diminuir a retórica de acusações mútuas. Após negociações em Jeddah, ficou também acordado que as partes em luta irão apreender fugitivos das prisões. Os mediadores das negociações lamentaram por não ter chegado ainda a nenhum acordo de cessar-fogo nos combates. Na Tunísia, as autoridades prenderam hoje o ex-ministro dos Transportes, Abderrahim Zouar, e o empresário Mouane Mabrouk. E é dessa forma que chegamos ao fim da nossa emissão vespertina em português de 8 de novembro aqui na Voz da América. Em nome de todos que produziram e apresentaram, eu, Sérgio Nhambi e o Mariano Bartolomeu nos despedimos. Muito boa noite e até amanhã. Feliz quarta-feira.
Apresentamos seguida editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O Banco Africano de Desenvolvimento e a Africa Finance Corporation juntaram-se aos Estados Unidos, à União Europeia e à Angola, à República Democrática do Congo e à Zâmbia na assinatura de um memorando de entendimento para desenvolver o corredor do Lobito e a nova linha ferroviária Zâmbia-Lobito. O objetivo é concluir os projetos no prazo de 5 anos. A nova linha que liga o noroeste da Zâmbia ao caminho de ferro atlântico do Lobito e ao porto do Lobito representa a infraestrutura de transportes mais significativa que os Estados Unidos ajudaram a desenvolver no continente africano uma geração. Irá reforçar o comércio e o crescimento regionais, bem como fazer avançar a visão comum de um caminho de ferro interligado e de livre acesso do Oceano Atlântico ao Oceano Índico, afirma a coordenadora especial em exercício da Parceria para o Investimento em Infraestruturas Globais, Elaine Matza. Os trabalhos incluem a construção de uma linha ferroviária de 550 km na Zâmbia, desde a fronteira de Jimba até Xingola, no Copper Belt zambiano, bem como 260 km de estradas afluentes ao corredor. Demonstrando a parceria para as infraestruturas globais em ação e tirando partido do capital ocidental e africano, esta infraestrutura estratégica de transportes desbloqueia o comércio regional e permite investimentos adicionais em conectividade digital, cadeias de valor agrícola, cadeias de abastecimento de energia verde, eletrificação de centros de saúde rurais, entre outros imperativos económicos transformadores, afirmou a coordenadora especial Matza. Um estudo de viabilidade para determinar o custo do projeto ferroviário deverá ter início antes do final do ano. Espera-se que o corredor do Lobito facilite a integração regional e faça crescer o comércio entre os países de Angola, Zâmbia, República Democrática do Congo e não só. o que acabará por aumentar a competitividade e o comércio regionais no contexto da Zona de Comércio Livre Continental Africano. A Parceria para as Infraestruturas Globais oferece uma alternativa credível aos países de baixo e médio rendimento de todo o mundo para ajudar a satisfazer as suas necessidades em matéria de infraestruturas. O desenvolvimento de um novo projeto de infraestruturas de transportes em vários países, que segue as mais elevadas normas internacionais em matéria de trabalho, ambiente e qualidade, é a peça central deste emblemático corredor de desenvolvimento económico que promete maior prosperidade para as populações de Angola, República Democrática do Congo e da Zâmbia. Apresentámos o editorial refletindo o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Washington.